trabalho informal, nos falsos recibos verdes e nos contratos de trabalho temporários, bem como o aumento do tempo de trabalho, propiciam o assédio. Por exemplo, uma das formas mais comuns de detectar situações de falsos recibos verdes é através da fiscalização da ACT. Ora, os trabalhadores, não estando no local de trabalho, mas sim em casa, faz com que essa fiscalização se torne mais difícil, deixando os trabalhadores numa situação de maior vulnerabilidade. Por outro lado, não é admissível, salvo as circunstâncias expressamente previstas relativas ao trabalho suplementar, que os trabalhadores cedam o número de horas diárias, sejam incomodados fora do horário de trabalho, sejam mal vistos por não estarem permanentemente disponíveis. E, portanto, devem ser estabelecidos limites claros à prestação de trabalho, nomeadamente ao nível do horário, garantindo o seu direito à desconexão profissional e à compatibilização da sua vida pessoal e familiar com a vida profissional. Em suma, importa acautelar que não se promovam mais práticas de exploração dos trabalhadores, assegurando a punição dos infratores, cabendo, obviamente, às entidades públicas ou financiadas por dinheiros públicos dar o exemplo. Assim, porque este debate é também um debate sobre condições de trabalho, resta-nos saber que medidas vai o PAN apresentar de promoção do emprego, em particular para os mais jovens, e que medidas irá apresentar para combater os vínculos precários, que são um flagelo da nossa sociedade, como o uso excessivo do trabalho temporário e a utilização abusiva dos falsos recibos verdes. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A pertinência deste tema é inquestionável, mas ele só será equilibrado se recusarmos quer a ideia de que não há nada para fazer, nada de novo relativamente ao teletrabalho, quer o deslumbramento acrítico e classista sobre o teletrabalho. A Escola Nacional de Saúde revelou num inquérito que 54% das pessoas que ganham menos de 650 euros e 76% dos trabalhadores com escolaridade até o 9º ano têm de ir para os seus locais de trabalho. Pelo contrário, 75% dos trabalhadores que ganham dos 2.500 euros mensais ou mais e 74% dos que têm ensino superior puderam ficar em casa. Ou seja, o teletrabalho, tal como o confinamento, não é igualitário, reproduz desigualdades. Ele foi mais existente nas grandes empresas do que nas pequenas e médias empresas e ele diz respeito a alguns setores da economia, não diz respeito, por exemplo, ao alojamento e à restauração, às limpezas, à distribuição, aos transportes e a grande parte da indústria transformadora. Muitos dos serviços e das indústrias que servem de suporte básico à atividade económica precisam, não dispensam, o trabalho presencial. E o teletrabalho foi também um fenómeno de alguns trabalhadores, não de todos, e não foi igualitário em termos de género. É certo que a transição apressada e desregrada para o teletrabalho confronta-nos com a necessidade de pensarmos e de intervirmos na regulação desta forma de trabalho. É verdade que o Código de Trabalho é incipiente e que a contratação coletiva raramente tem disposições sobre esta matéria. Ou seja, nós saltamos para esta realidade sem os trabalhadores estarem devidamente protegidos pelas suas formas de regulação. E há desafios importantíssimos por precisamente o teletrabalho se prestar a múltiplos abusos. Abusos no tempo de trabalho e no seu prolongamento, abusos que resultam do isolamento dos próprios trabalhadores, abusos na invasão da esfera de intimidade e nos mecanismos de controlo e também por se prestar ao reforço das desigualdades e da divisão sexual do trabalho. Estamos conscientes de que em Portugal, como aliás a pandemia confirmou, nós somos melhores a legislar do que a garantir que a lei é cumprida. E isso ficou evidente, precisamente, com a vaga de abusos que aconteceu neste período. No que diz respeito aos despedimentos, ao layoff, ao trabalho precário, ao trabalho temporário, à imposição de férias e, claro, também ao teletrabalho. O lado solar do teletrabalho que o PAN aqui trouxe tem que ser confrontado com o lado sombrio, que não pode ser ignorado. Aliás, é muito surpreendente que o entusiasmo com o teletrabalho não se fundamente em opções, em dados e em estudos concretos. O próprio Governo anuncia 25% da administração pública para teletrabalho. Porquê 25%? Com que fundamento? pensou-se nos riscos, acautelou-se, por exemplo, as questões de género, a proteção dos direitos do trabalho, ninguém sabe. Mas sabemos que os riscos relacionados com o teletrabalho estão identificados. Riscos relativos ao tempo de trabalho, a uma confusão de fronteiras entre vida pessoal e vida profissional, a uma ausência de horário claro, a diluição de balizas que permitam precisamente controlar os horários de trabalho, a solicitações permanentes e a uma pressão patronal para prolongar os horários de trabalho, que aliás fica clara quando no inquérito precisamente da Escola Nacional de Saúde, a maioria dos trabalhadores, 60%, considera que passou a trabalhar mais horas que o habitual e 42% dos trabalhadores declaram que não conseguem desligar-se do trabalho para descansar. Ou seja, o teletrabalho pode bem ser uma coleira eletrónica e mais um fator da obesidade digital com que estamos confrontados. Riscos também de conciliação entre a vida familiar e a vida pessoal. É um sinal perverso e contraditório que os trabalhadores em teletrabalho não pudessem ter o apoio aos filhos e tivessem que acumular o trabalho com o cuidado dos filhos. Sabemos como o teletrabalho acentua conflitos entre a vida privada e familiar e o trabalho e como reproduz as hierarquias de género, nomeadamente com a remissão das mulheres para o espaço doméstico. Sabemos como há riscos relacionados com os custos que foram imputados aos trabalhadores. 95% dos trabalhadores em teletrabalho não tiveram como participação das empresas face aos custos acrescidos, por exemplo, em termos de energia. 72% não tiveram qualquer apoio para adaptar o seu ambiente de trabalho. Riscos de isolamento, da perda desse contacto presencial, da dimensão da socialização do trabalho e de um fator fundamental que é a organização, a ação coletiva, a garantia da ligação e de mecanismos de representação. Riscos, finalmente, no abuso, no controlo e na invasão da esfera de intimidade. O teletrabalho abriu também um novo mundo de capacidade, uma nova capacidade ilimitada das entidades empregadoras controlarem os trabalhadores por via do acesso ao seu espaço privado, com a instalação de programas informáticos que acedem aos dados, controlam a digitalização das teclas e entram nos dados que estão no domicílio e multiplicam-se casos em que o controlo patronal, termino, é feito de forma oculta, que aliás a lei não autoriza. Este debate merece um esforço do Parlamento e de intervenção legislativa na regulação dos tempos de trabalho, na garantia do tempo
para
de
concluir,
descanso,
deputado, termino,
termino Sra. Presidente, na garantia de formas, em impedir as formas de controlo oculto por parte dos empregadores. Mas
muito
este
obrigada,
debate hoje
deputado, tem
fez-se,
mesmo concluída.
Infelizmente, por opção dos proponentes e de quem o marcou, sem nós termos em cima da mesa nenhuma proposta concreta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Não tem tempo para responder, mas ficam registados os pedidos de esclarecimento. Sra. Deputada Helga Correia tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Mesmo não tendo tempo, o PSD faz questão de deixar a pergunta ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Só dar em primeiro lugar o PAN por ter trazido a debate um tema tão importante como o teletrabalho. Teletrabalho que neste período de calamidade e de estado de emergência não foi uma opção para os trabalhadores e para os empregadores, mas sim uma imposição. Senhoras e senhores deputados, o que aconteceu não foi teletrabalho, foi trabalho em casa por força da pandemia. Não houve acordo entre os trabalhadores e os empregadores. Não tiveram outra opção senão ficar em casa em teletrabalho. O teletrabalho, conforme a lei prevê, é muito mais do que isto. E, portanto, não vamos negar que o teletrabalho veio para ficar e a pandemia veio reforçar a importância do assunto, bem como a necessidade de revisitar a legislação do teletrabalho. Senhoras e senhores deputados, assim entendemos que esta é uma matéria que deve realmente merecer a atenção tanto da Assembleia da República como do Governo, mas nunca ignorando o facto de falarmos em matérias laborais, em matérias que implicam alterações ao Código de Trabalho e para tal têm que ser discutidas e debatidas em sede de concertação social. A amplitude e o impacto, bem como a duração desta crise é ainda imprevisível e desconhecida de todos nós, num período excepcional como este, que não podemos embarcar em demagogias políticas, em que não podemos avançar apressadamente com medidas, sem avaliarmos o impacto de todo este momento, correndo risco de legislarmos à pressa e podermos errar. Senhor deputado José Soeira, apesar de não ter tempo, e para terminar, permita-me um comentário e duas perguntas. Um comentário para dizer que está na altura do Bloco de Esquerda despir os preconceitos ideológicos e começar a valorizar a concertação social. Uma primeira pergunta em jeito de desafio para perceber se o Bloco de Esquerda aprendeu alguma coisa com esta pandemia e se está disponível para defender o pilar da concertação social. Conscientes de que podemos vir a passar uma fase importante e de erguer o país em que todos somos importantes e somos chamados, uma segunda pergunta, Sr. Deputado, para perceber se o Bloco de Esquerda está disponível para colaborar nesta difícil tarefa de salvar o país. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para formular o pedido de esclarecimento, tem a palavra à Sra. Deputada Viviana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado José Soeiro. Dizer-lhe que não é verdade que o PAN tenha apresentado apenas o lado solar, mas é verdade que o Bloco de Esquerda apresentou apenas o lado lunar. E também gostava de dizer o seguinte, é precisamente pelos problemas existentes que todos reconhecemos que o PAN considera que o quadro atual legal não é suficiente e é preciso densificá-lo. Gostava também de dar nota do seguinte, a Agência Portuguesa do Ambiente admite que a má qualidade do ar provoca cerca de 6 mil mortes por ano em Portugal, agrava problemas respiratórios, cardiovasculares, é responsável por muitos dias de trabalho perdidos, contribui para elevados custos de saúde com grupos de pessoas mais vulneráveis, sejam crianças, idosos, pessoas com problemas respiratórios. Sabemos que, quando do confinamento, houve uma redução de emissões de dióxido de azoto substancial, 80% em Lisboa, 60% no Porto. Sabemos também que a utilização do teletrabalho permite reduzir a pressão sobre os transportes públicos, sobre as infraestruturas rodoviárias. Mas não ouvimos o Bloco de Esquerda a falar sobre nada disto na sua intervenção. Gostávamos de saber se efetivamente as questões ambientais são relevantes para o Bloco de Esquerda e pesam como um ponto a favor do teletrabalho. E mais importante ainda, gostávamos de saber se o Bloco de Esquerda está ou não disponível
para, concluir, senhora
para
deputada.
Contribuir para o debate do teletrabalho, também trazendo as suas propostas, respondendo ao desafio do PAN. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra a senhora deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. O PSD encerra então este debate sobre o teletrabalho e algo positivo convém desde já registar. É que efetivamente nesta Câmara há entendimentos, há pontos muito comuns sobre o tema, o que desde já convém realçar com agrado. Depois referir o seguinte, que relativamente a esta matéria todos também concluímos que o tema do teletrabalho, este modo de organização do trabalho pela via do teletrabalho já existia antes da pandemia. Já existia antes da pandemia, mas a pandemia veio reforçar que há uma necessidade de revisitarmos o tema. Pese embora já tenha sido introduzido, como foi referido aqui pelo PSD, num governo do PSD, nota-se que agora há uma necessidade de melhorar os interesses e as necessidades, quer dos trabalhadores, quer das empresas, neste tema. No entanto, o PSD defende que a via para revisitar este tema é a via da concertação social e é a via da negociação coletiva. E nós, deste pilar tripartido, deste diálogo saudável, não iremos abdicar de forma alguma. Depois, referir e dar também aqui uma palavra que convém não esquecermos, de elogio, quer aos trabalhadores, mas também aos empregadores, pela forma como encararam este desafio que lhes foi colocado pela pandemia. Os trabalhadores e os empregadores não decidiram assim, de um dia para o outro e num momento, que queriam ir todos para casa, trabalhar e exercer os seus postos de trabalho no seio da família e do ambiente familiar. Não, foi a pandemia que os obrigou, que os impôs